Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ontem conversamos sobre como funciona um atendimento realizado pelo SAMU. Hoje voltaremos a tratar sobre este assunto. Eu sou o Vitor Pepino e vou conversar com a médica emergencista Tamires Rufato, que é pesquisadora da Faculdade de Medicina da UFMG. Obrigado pela participação. Como as perguntas de triagem do SAMU são importantes e muitas vezes resolutivas?
Não, demais, né? Tem gente, principalmente, né, muito paciente jovem, falando, nossa, eu comecei com uma dor no peito aqui agora, eu devo me preocupar? Então, a gente começa a fazer perguntas para ver se aquilo realmente é um quadro potencialmente grave, se ele precisa ou não procurar um atendimento médico, né? Ou então, situações são muito comuns. Ah, eu fui tomar um remédio, a hora que eu virar outro, eu devo me preocupar? Ah, eu tomei sem querer um produto de limpeza, eu devo me preocupar? E aí a gente fala, olha, se você apresentar tal sintoma, você pode ir para a UPA, se não, fica um tempinho em jejum, né? Se ficar tudo bem, depois você pode voltar a comer. Então, às vezes, a gente consegue resolver ali. A gente não pode prescrever coisas pelo telefone, né? Aquilo não é uma consulta médica, eu não estou te avaliando, né? Que nem a teleconsulta, mas a teleconsulta eu consigo pelo menos te ver por vídeo. E lá é só o telefone. Então, a gente consegue dar essas orientações. Ah, eu estou com dor de cabeça e febre. Manda uma ambulância, falou, não, calma. Então, dor de cabeça e febre, quando começou, né, você está conseguindo comer, está vomitando também, como é que está isso, como é que está aquilo? Falou, não, você não precisa de ambulância, você vai deslocar até a UPA mais próxima para ser atendido. Então, tem essas situações que a gente consegue fazer essas orientações, né?
Qual a disponibilidade das unidades do SAMU?
Eu acho que é importante, né, todo mundo acha que tem muita ambulância, né, que... Igual eu falei, o filme americano, né? Manda ambulância aqui. Então, a gente tem que entender que, de acordo com essa política que a gente comentou, que é o penal, a gente tem que ter uma unidade avançada a cada 400 a 450 mil habitantes e uma unidade básica a cada 100 a 150 mil habitantes. Então, se a gente for pensar aí a nível de Belo Horizonte, né? Teria que ter básica 20... um pouco mais de 20 ambulâncias, né, e 6 unidades avançadas. Então, olha só, a gente tem 20 e poucas ambulâncias para atender Belo Horizonte inteiro. Então, a gente não consegue, né, atender de forma plena, né, que essa política nacional, ela tem de 20 anos atrás. Hoje em dia, a gente tem uma realidade diferente, né, tem mais motos, tem mais carro, tem mais telefone celular. Então, a informação é mais acessível. Então, as pessoas ligam mais, elas realmente precisam mais. Mas a gente continua com aquelas mesmas ambulâncias que a política definiu há 20 anos atrás, né? Então, a gente precisa ser mais criterioso. Porque se a gente manda a ambulância para alguém que é só fazer um, né, levar, né? É o Uber, né? Levar da casa para o hospital sem precisar de intervenção, talvez um paciente que poderia se beneficiar mais de uma intervenção em domicílio. Então, a gente deixa de ajudar alguém. Um outro ponto que é muito importante é que mesmo, né, em pleno 2024, a gente continua tendo muito trote. Isso é muito triste, né? Porque, de novo, a gente deslocar uma ambulância para lá, a gente deixa de dar atendimento para alguém, né? Então, essa conscientização da importância do trabalho do SAMU para as pessoas é muito importante, né? Para a gente tentar diminuir muito isso.
Qual que é a importância do respeito no trânsito com as unidades do SAMU?
Então, um exemplo, né? Uma parada cardíaca. Cada minuto que a gente deixa de dar assistência, a chance do paciente sobreviver cai 10% ou mais. Então, a gente não conseguir chegar num tempo viável, né, é muito ruim para o paciente. Então, isso faz toda a diferença. E a gente vê, né, principalmente em horários de pico, né, a gente muitas vezes não consegue chegar com menos de 10 minutos. Né? Então, é muito complicado essa questão, né? Então, a cada ano parece que vai piorando mais. A gente sabe também que tem vezes que não dá, porque, né, é um espaço reduzido, é um viaduto, a gente não consegue abrir passagem. Os condutores são muito experientes mesmo. Então, a gente tenta fugir o máximo possível, né? Vai indo por caminhos alternativos, mas às vezes não tem como, né? E é sempre importante estar atento e fazer o que dá para fazer, né? Que se cada um fizer um pouquinho, né, a gente consegue ajudar o maior número de pessoas.
Mais uma vez, agradecemos a participação da médica Tamires Rufato. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar um pouco mais sobre o SAMU. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais, @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida por Alexandre Tempone. Eu sou Vitor Pepino, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.